Escritos escolhidos. Neste Escritos Escolhidos será lido um texto de Sérgio Fernandes sobre a casa que entre 1971 e 1974 para si projeta em Caminha, a Vila Alcina. Uma casa pensada enquanto espaço de liberdade, enquanto resposta ao desejo de uma vida pautada pelo essencial, a proporcionar o conforto de um lugar concebido para o lazer e a descontração. Vila Alcina é uma casa de férias, mas também a tranquilidade que a reflexão e o trabalho exigem para quem nela se refugia. E se, parafraseando Ortega y Gasset, um homem é um homem e a sua circunstância, também esta casa é uma casa e a sua circunstância. Contar a sua história significa cruzar o projeto e a sua arquitetura com a história de vida de quem a projeta, e não somente pelo facto de o arquiteto ser o cliente de si próprio, mas porque é determinada pelas suas vivências, por um orçamento contido e pela descoberta de um terreno que à partida lhe atribui a condição de casa duplicada. Ao mesmo tempo que Sérgio Fernandes projeta a sua casa, projeta casa idêntica em terreno partilhado para o Dr. Rocha Melo. Nestas circunstâncias que a distinguem, se afirma ainda o valor intrínseco da topografia do terreno e a beleza invulgar da paisagem que passou a habitar e a ser por ela habitada. Marcada pelo momento da sua construção, veio a tornar-se um lugar para além do próprio tempo, um espaço onde a vida pode decorrer devagar, de forma simples e gregária, num diálogo íntimo com a natureza que a envolve. Fiquemos com as palavras do arquiteto que a desenhou. Vila Alcina, Caminha, 1971-74. Duas casas que se repetem porque ambas refletem os mesmos fins. Espaço essencialmente de lazer, permitindo em simultâneo o necessário isolamento para ocasiões de reflexão e trabalho. Ouvir música na presença de uma paisagem que, mais do que o arquiteto, determinou a invenção do projeto. O mar, a ínsua e a foz do Minho quase à mão, se entre o terreno e eles não houvesse um desnível de mais de 100 metros. O Monte de Santa Tecla, do lado do rio, na Galiza, elevando-se, não poucas vezes e tal como as casas, acima das nuvens. Um eixo traçado em largo gesto de concordância com o terreno estabelece o desenvolvimento horizontal dos dois fogos, que assim acentuam a sua capacidade de permanente contacto com a terra, as rochas e o sol. Nesse elemento de composição se apoiam, de um lado, a entrada, a zona da cozinha, o banho e as zonas de dormir. Alcovas encerráveis por cortinas de lona e definidas tão só por estrados de madeira. A coerência do conceito foi conscientemente traída pela presença de uma porta que procura garantir a um dos espaços uma maior e desnecessária sensação de privacidade. As alcovas, sem móveis, compartimentos de uso ambíguo, abrem-se para uma galeria totalmente envidraçada sobre a panorâmica. Lugar de contraste convida à permanência e à invenção de diferentes funções. Do lado oposto desse mesmo eixo que se fratura, aberto, num coberto para abrigo de carros e separação das casas, organizam-se as salas próximas do terreno mais baixo. O seu espaço contínuo unifica os diferentes níveis de cada fogo. As ligações com o exterior permitem a existência de recantos protegidos. Em cada casa, uma lareira é coroada por um extenso banco que conforma a zona de refeições e determina o espaço da cozinha, sem impedir que o mesmo se prolongue visualmente pela sala. A construção, em granito e betão aparente, é rude, como o terreno e as rochas que dele emergem. O telhado, tão inclinado como o chão do monte. No interior, a presença da madeira em tetos e paredes visa a desejada condição de conforto. Usufruir de uma paisagem deslumbrante, estabelecer com essa paisagem uma relação permanente na fusão das casas com o terreno que sobre ela se debruça à grande altura e fazer com que se transformem em abrigos acolhedores, simples e simultaneamente tão versáteis quanto possível, foi o objetivo. Como ponto de partida, a procura da máxima identidade entre a intervenção a projetar, o terreno que lhe dá suporte e identidade, sobretudo, com uma caracterizada proposta de vida pautada pelo essencial. Sérgio Fernandes, arquiteto, fevereiro de 2006.